A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. O Globo Repórter de hoje revela: uma vida saudável depende da qualidade do nosso sono. Quem dorme menos engorda mais. Não é por acaso, dizem os cientistas, que na mais agitada cidade do país, 6 em cada 10 moradores lutam contra o excesso de peso. E a Cama Balança confirma: podemos perder quase 1 quilo enquanto dormimos. Você já ouviu falar no roncômetro? Especialistas ensinam exercícios para quem não quer roncar. Crianças e adolescentes aprendem menos se dormem pouco. Idosos perdem o equilíbrio e sofrem mais quedas. E mais uma descoberta: nem a vacina contra a gripe tem efeito se você não dormir bem na véspera e na noite seguinte.
Dias curtos demais. Noites que custam a passar. Ana e Antônio conhecem essa sensação. É bem cedinho e a assistente social já está a caminho do trabalho. É bem tarde e o porteiro deste prédio em São Paulo também se prepara para o início da jornada. Nos últimos anos, Ana viveu a agonia das noites sem dormir.
Ou demorava muito para dormir, né? E aí dormia e acordava cedo. Ou dormia cedo, mas assim, acordava de madrugada e aí não conseguia dormir mais.
A senhora sofria de insônia?
É, eu acredito que sim.
Antônio bem que gostaria de ter insônia para enfrentar as longas noites em claro. Há 15 anos ele luta contra o sono no trabalho solitário de porteiro noturno.
Eu falo, não é fácil você trocar o dia pela noite, né?
Problemas diferentes, mas tanto Ana quanto Antônio são vítimas das noites mal dormidas. E também tem algo mais em comum.
Você pesava quanto?
Antes de eu trabalhar à noite? Ah, meu peso era 60 quilos, 65.
E você chegou a 90?
Cheguei a 91.
Engordei quase 10 quilos.
E aí a insônia também veio junto.
Veio junto. Veio...
no pacote.
No pacote.
E não é coincidência. Em São Paulo, uma das maiores pesquisas já feitas no mundo sobre sono e saúde acaba de comprovar que dormir mal faz toda a diferença na balança. 77% dos moradores da maior cidade do país reclamam de noites mal dormidas. Os pesquisadores descobriram que eles estão muito acima do peso.
A população de São Paulo é obesa. Então, esta é outra coisa que nos surpreendeu. 60% da população de São Paulo está acima do peso. E quando você engorda, você não engorda só para fora. Você engorda para dentro também, o que fecha o nosso canal respiratório e fica mais fácil produzir apneia.
Apneia é a interrupção da respiração durante o sono. Um problema mais comum do que se imaginava. Atinge 1/3 dos paulistanos. E apesar de menosprezada pela maioria dos brasileiros, a apneia pode levar a doenças circulatórias, cardíacas e diabetes. Sem dormir, não é só o corpo. O dia também fica mais pesado.
Enfrentar o dia na cidade grande exige olhos bem abertos. Atenção, disposição. O nosso corpo foi programado exatamente para isso, para ficar alerta durante o dia e para descansar durante a noite. O problema é que quando anoitece, essa cidade também não para. São Paulo funciona 24 horas. E esse ritmo alucinante mexe com o sono do paulistano. Quem vive aqui está dormindo cada vez menos. E quando a noite vai mal, imagina o esforço do nosso corpo para enfrentar o dia.
E quando o corpo não aguenta mais, o cochilo é inevitável. Não importa o lugar.
Tem um
O doutor Sérgio Tufik estuda o sono dos paulistanos há 30 anos e acredita que as noites mal dormidas têm a ver com o dia a dia na cidade. O trânsito obriga a sair mais cedo de casa e chegar mais tarde. O estresse, o medo, tudo isso anda tirando o sono de muita gente.
O maior inimigo do sono é o medo e é o estresse. E é o que vem aumentando, me parece, na cidade de São Paulo.
Você fica pensando naquilo que aconteceu durante o dia e daquilo que você poderia ter feito e não fez. Ou do que você fez e de repente não fez tão acertado, né?
Mas isso para dona Ana já ficou no passado. Ela venceu a guerra contra a balança, perdeu 8 quilos nos últimos 6 meses e também ganhou a luta que travava todas as noites com a insônia.
O pior também era assim, essa coisa de não saber quanto tempo dormiu, né? Porque como era intercortado, então eu não sabia se eu tinha dormido 1, 2 horas, 3 horas, eu acordava com a sensação que eu tinha dormido muito pouco, né?
Qual o segredo? O que ela fez para emagrecer e dormir melhor, a gente conta daqui a pouco. Antes, vamos ver se ela realmente se livrou da insônia. Nós convidamos Dona Ana para um teste. Passar uma noite no Instituto do Sono, em São Paulo, para ver se ela está dormindo melhor.
Doutor Walter, é o seguinte, a Dona Ana teve insônia por muitos anos. E também percebeu que ganhou peso nessa época. Então a gente trouxe ela aqui hoje para uma avaliação.
Dona Ana vai passar por uma polissonografia, um exame igual ao que 1.042 paulistanos fizeram na pesquisa que avaliou a qualidade do sono na cidade.
Todos esses sensores usados aqui na Dona Ana servem para avaliar a qualidade do sono. É um equipamento sofisticado que mede a atividade cerebral. Mas uma nova pesquisa descobriu que um outro aparelho bem mais comum também pode dizer muito sobre o sono de uma pessoa. Aqui, debaixo dessa cama, tem uma simples balança. E olha só, ela é bem sensível e muito precisa, como a gente pode ver. O objetivo é saber quanto cada um de nós perde de peso durante o sono. Já há fortes indícios de que quem dorme melhor, emagrece mais.
Quanto será que Dona Ana vai perder? 100 gramas? 200? 300? Estamos todos curiosos. E foi a curiosidade que levou o professor Walter a investigar a perda de peso das pessoas em cada fase do sono.
É ao contrário do que se pensa, o sono é um período em que se gasta bastante energia também.
Por quê?
Porque enquanto durante a vigília a gente realiza movimentos, atividade exterior, durante o sono a gente realiza uma atividade interna, né, de recuperação dos tecidos.
Enquanto a gente dorme, o organismo trabalha. É durante uma das fases do sono que os músculos se recuperam do esforço feito durante o dia. E quando entramos no sono mais profundo, o cérebro se exercita para fixar na memória o que aprendemos no dia anterior. Para isso, o corpo gasta muita energia. É tanta energia que muitas pessoas que participaram da pesquisa gastavam mais dormindo do que acordadas.
De fato, nossos voluntários permaneceram em repouso absoluto durante o dia, na própria cama em que dormiram, né? E muitos desses voluntários perderam peso mais aceleradamente dormindo do que enquanto estavam acordados, por exemplo, assistindo TV.
É claro que o peso é recuperado durante o dia, mas com o tempo, horas a menos de sono podem render muitos quilos a mais. É que quando deixamos de dormir, nosso metabolismo fica mais lento, a gente gasta menos energia. E para piorar, sentimos mais fome. Na manhã seguinte, lá vamos nós acordar Dona Ana.
Quero saber aí do exame se realmente eu dormi bem, né?
Dormiu bem e além disso perdeu uma boa quantidade de peso. Perdeu 770 gramas.
Dava pra imaginar que a gente perde tanto assim, dormindo?
Pois é, não, realmente não, né? 700 gramas é bastante.
Com,
né?
Certeza.
770, né?
Sim.
bastante mesmo, né?
Se fosse fazer uma dieta para perder tudo isso, né? Ia ter que suar muito, né, dona Ana?
Eu acho que eu vou ficar só dormindo agora.
Nada não, disso. Não, é parte de um tripé, né? Dormir, alimentação saudável e exercício físico.
Agora a gente conta como dona Ana superou a insônia. Foi com muito suor. Academia quase todos os dias da semana. E virou um ciclo. Ela perdeu peso, passou a dormir melhor e dormindo melhor, também perde mais peso. Exercício físico é remédio para insônia? É o que diz este outro especialista do Instituto do Sono.
Para quem tem uma insônia ou para quem tem um distúrbio de movimento, né, que não seja muito grave, né, que não precise de uma intervenção com remédio, o exercício físico é o primeiro tipo de tratamento que poderia ser dado em vez de tomar remédio.
E outra boa notícia, o exercício físico à noite, ao contrário do que se pensava, não atrapalha o sono de quem dorme bem. 8:30 da noite, o dia de César não acabou. É hora do advogado se preparar para lutar contra o estresse, de verdade. E César garante que depois de uma aula de Muay Thai, ele já sai da academia sonhando com uma boa noite de sono. E quando não vai, percebe a diferença.
Eu sinto cansaço do dia, porém não sinto aquele cansaço físico que dá vontade de cair na cama e dormir.
Sempre se acreditou que a malhação à noite era inimiga do sono porque o exercício aquece o corpo.
Essa curva da temperatura corporal até o momento em que ele for dormir, ela já voltou ao normal. Ou seja, esse tempo em que leva dele terminar o exercício até o momento dele dormir, essa curva já se desfez, né, e ele já pode dormir tranquilamente.
Às vezes que eu faço Muay Thai, eu saio daqui, não vem na hora de ver minha cama.
Ah é? Já sai daqui pensando na cama?
Não dá. É bem extenuante.
Os sinais das noites mal dormidas não demoram a aparecer. No dia seguinte, a pessoa já fica de mau humor. Com 2 ou 3 dias seguidos de pouco sono, o cérebro dá o alerta. Surgem os problemas de memória, o esquecimento. E depois de algumas semanas, a pessoa passa a ficar resfriada com facilidade. O corpo dá sinais de fraqueza. A falta de sono já começa a pôr a saúde em risco.
Imagine os efeitos de anos de noites em claro. Desde que virou porteiro noturno, Antônio percebeu que a resistência do corpo dele não é mais a mesma.
O senhor pega doença com facilidade agora?
Resfriado eu tenho todos os meses. Não tem, entendeu? Depois que eu trabalhei à noite, sempre eu tenho isso.
A falta de sono diminui as defesas do nosso corpo. A ciência comprovou que nas noites mal dormidas, o organismo não produz anticorpos suficientes. E se estamos tão frágeis, nem mesmo as vacinas têm efeito.
Para a vacina pegar, o sujeito tem que ter bem dormido a noite anterior e a noite posterior de ter tomado a vacina. Então, um apneico não pega. E veja que a quantidade de apneia nos idosos é enorme.
Dona Ana está protegida com a vacina e com boas noites de sono.
Sem contar que é muito bom dormir bem a noite toda, né?
Tá disposta?
Opa!
Pra enfrentar um dia de trabalho?
Tem que trabalhar.
Roncômetro, o equipamento que tira todas as dúvidas e os exercícios que ajudam quem não quer roncar.
São Paulo dorme e a noite prateada inspira um sono tranquilo, relaxante. Mas a madrugada não é tão romântica quanto parece. Vamos ouvir o verdadeiro som que a cidade está fazendo agora. De cada 10 moradores da cidade com mais de 20 anos, 4 roncam. Mais de 3 milhões unidos na mesma canção. Ainda que eles neguem até o fim.
Falam que eu ronco, mas eu não ronco.
Eu ronco, eu não. Vocês que roncam.
Então, é ouvir pra crer.
É o tempo todo mesmo, né?
Tá reconhecendo esse barulho, né, mano?
Não conheço.
Nelma é uma das primeiras pacientes a testar o Roncômetro, um programa de computador desenvolvido no Laboratório do Sono do Instituto do Coração em São Paulo. Com o novo programa, os pesquisadores tentam achar resposta para uma equação ainda pouco estudada, a relação exata entre o volume do ronco e a gravidade da apneia.
O grande problema do ronco é que ele está no ouvido de quem ouve.
Nelma ronca desde bebê e só agora decidiu procurar ajuda médica. Na base da brincadeira, o marido conseguiu convencê-la que o problema é sério.
A gente falava, olha, a gente vai ser despejado do prédio, porque daqui a pouco os vizinhos vão começar a reclamar, né? E isso me deu um chacoalhão, né? Então eu falei, nossa, a coisa tá séria.
Só mesmo com um bom humor e muito amor para levar essa história. O casamento já dura 20 anos, duas décadas com a mesma trilha sonora.
Às vezes ela começa a roncar antes de fechar o olho. Eu falo, tô conversando com ela, daqui a pouco... Eu falo, mas que é isso, meu Deus?
E com a experiência, vieram as táticas para não perder o sono.
Às vezes ela fala, eu vou dormir. Aí eu procuro ficar fazendo bastante barulho, irritar ela bem, pra não dormir primeiro que eu, né?
Deixando de lado as brincadeiras, o grande problema é que Nelma se sente cansada, sonolenta durante o dia e reclama de falta de concentração. Exames mostraram que ela sofre de apneia leve. Os resultados do roncômetro vão ajudar os médicos a decidir qual o melhor tratamento.
O equipamento já está aqui, instalado, e vai armazenar todos os roncos do casal durante a madrugada. O som vai ser captado por esses microfones, colocados ao lado da cama. E aqui a gente montou uma câmera para também registrar essa noite do barulho.
O que vocês acham que a gente vai ouvir aí?
Muito ronco.
Ah, muito ronco.
Muito ronco. Se ela diz que eu ronco e ela também ronco, vamos, vocês
pois
sabem.
Mas aí eu vou provar que ele também ronca. Né?
Mas é a competição essa noite, então.
Vai.
Que comece então a disputa. A gente vai embora desejando bons sonhos para o Eduardo e para a Nelma. A gravação do roncômetro mostra. Foi só Nelma cair no sono, o barulho começar.
Era de uma pessoa só, era um tipo só de ronco. Então você roncou durante a noite inteira e o intervalo entre um ronco e outro está distribuído de 10 ou 15 segundos, que é o normal de um ronco, que é o ciclo respiratório, até em torno de um minuto entre um ronco e outro.
A intensidade do ronco chegou perto de 80 decibéis. Numa comparação não muito científica, dá para dizer que é o mesmo barulho de um telefone celular quase no volume máximo.
Quando você acordou hoje, você teve a sensação de que roncou a noite inteira?
Não. A sensação que eu tive, eu falei, nossa, não vai gravar nada, porque eu não ronquei nada. Se pegar, vai ser meu marido. Né? Então,
e agora aqui esse balde de água fria.
E pronto, né? Agora não tem jeito. Agora está comprovado que eu ronco e bastante.
A boa notícia para a Nelma é que tem tratamento.
No vai-vem dos aparelhos, o corpo sua, os músculos se definem, a saúde melhora. E o ronco é que nem a barriguinha. Diminui quando a gente faz atividade física. Um novo tipo de ginástica está ajudando a baixar o volume das madrugadas. É a malhação da garganta. E você só precisa de disciplina e de um espelho.
É difícil de ver, mas os músculos da garganta também ficam flácidos com o tempo. Os exercícios são indicados para pacientes com apneia leve ou moderada. Músculos mais fortes ajudam a manter aberta a passagem do ar durante o sono e diminuem o ronco.
Você está fazendo os exercícios há quanto tempo?
Há 5 semanas.
E 5 semanas o senhor já notou diferença?
Bastante.
Estou roncando mais baixo, então está começando a dar resultado.
Até o rosto já começa a afinar um pouco mais, parece que se sente mais a parte da língua.
Está levando menos cotovelada.
É, sim.
É uma ginástica simples que deve ser feita 3 vezes ao dia.
Deixar a boca aberta, relaxada, língua baixa. E vai puxar o ar bem forte pela boca para ver se essa campainha sobe. Ok? Isso! Bom, seu Pedro, descansa. A gente viu que esses pacientes melhoram em torno de 40%.
A corajosa Nelma já começou a fazer os exercícios. Corajosa porque aceitou assumir em público o que poucas mulheres não contam nem para melhor amiga.
Dei a cara, mas valeu a pena, porque eu tenho certeza que agora vai aparecer mais mulheres dispostas a tratar também, né? Porque é incômodo pro meu marido, é incômodo pro marido delas também.
É madrugada. A câmera invade o quarto atrás de um flagrante. Quem faz a gravação é Lilian, mulher de José Luiz. Esse aí que dorme profundamente e ronca. Registrar o ronco do marido seria uma forma de convencê-lo a procurar tratamento.
Eu acordei um dia e ele estava roncando muito, aí eu gravei. Aí quando você começa a gravar, às vezes a pessoa parece que é um instinto para de roncar. Aí eu pego um sono e falo, não vou fazer isso, que maluquice, né? Ficar acordada de madrugada, gravando sono, não vou dormir. Aí quando eu tentava dormir, aquele ronco, aí eu falo, vou ter que gravar.
Ela escreveu para o Globo Repórter, contou o drama que vive todas as noites. E nós a incentivamos. Emprestamos o equipamento para a Lilian gravar o som que ela é obrigada a ouvir.
Aí, a partir desse dia, você realmente se conformou de que você ronca?
Sim, mas nem sempre.
Mas tratamento que é bom, nem pensar. O jeito foi negociar. Lilian e José Luiz têm um acordo. Ele só vai para a cama depois que ela já engrenou no sono. E de uns tempos pra cá, eles nem dormem mais juntinhos. É cada um pra um lado da cama.
Eu dormia assim virada pra ele, ele parece que virava no meu ouvido. Era muito esquisito. Olha, eu consegui bloquear isso.
Lilian precisa dormir 8 horas por noite. Um pouco menos e ela já sente. O raciocínio parece que fica mais lento. Para José Luiz, roncar nunca trouxe nenhum problema de saúde. Mas os médicos da Unifesp alertam que o ronco pode ser um sinal de que alguma coisa no corpo não vai bem. Pode ser apneia, pausas na respiração durante o sono.
E se você imaginar que boa parte desses homens que têm apneia de sono, eles vão ter um maior risco cardiovascular, eles podem ter maior chance de diabetes, eles também têm que se preocupar com a vida sexual. Porque esse estudo mostra que muitos dos homens que têm apneia de sono têm quase 3 vezes mais chance de ter queixa de uma vida sexual não favorável.
Uma pesquisa inédita feita pelo Instituto do Sono da Universidade Federal de São Paulo ajuda a entender por que temos tantos problemas para dormir. Nosso sono não é prejudicado só pela correria do dia a dia e pela obesidade.
A gente encontrou um novo fator de risco. Quanto mais características europeias o DNA de um indivíduo tiver, maior é a chance desse indivíduo desenvolver a apneia.
A herança daqueles imigrantes europeus que desembarcaram por aqui há muito tempo também ajuda a fazer de São Paulo a capital brasileira das noites mal dormidas.
Crianças e adolescentes sonolentos aprendem menos. E os idosos perdem o equilíbrio e sofrem mais quedas. Veja a seguir.
Maicon voa numa missão que para ele é quase impossível. Cada segundo é vital e parece demorar uma eternidade. Será que ele vai conseguir ou vai chegar mais uma vez atrasado na aula? Para Ana Flávia, este é o pior momento do dia. Ela sofre para levantar da cama às 6 da manhã. Fica sempre com a sensação de que não descansou o suficiente. Ela e Maicon não estão sozinhos nessa luta diária para acordar cedo. Mas o problema começa muito antes.
A noite já caiu. São quase 10 horas e o nosso relógio biológico já recebeu o aviso. É hora de descansar. Mas os adolescentes sofrem um atraso no ritmo de dormir e acordar. E normalmente acabam sentindo sono bem mais tarde. Conectados aos videogames e à internet, eles não conseguem se desligar e vão adiando cada vez mais a hora de ir para a cama. E quando o dia amanhece, uma dificuldade enorme em sair da cama. E o resultado é este: como driblar a vontade irresistível de dormir mais e mais. São 7 horas de uma manhã fria em Curitiba. Na primeira aula do dia, o esforço para prestar atenção é grande. Não importa a matéria, o sacrifício de sair da cama é unanimidade.
Quem é que não gosta de acordar cedo aí? Escapa uma.
E cada um tem um drama para contar.
O meu pai me acorda, daí ele tem que, tem vezes que ele tem que até puxar a coberta para me levantar, por causa que eu não levanto.
Essa sonolência toda tem explicação científica. Uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná, com mais de 600 adolescentes de 5 escolas da rede municipal de Curitiba, fez uma alarmante constatação. Os alunos do turno da manhã sofrem um grande prejuízo quando comparados com os alunos que estudam à tarde.
Eles vão para a escola com um débito diário de 2 horas de sono.
A perda é ainda maior no rendimento escolar.
Sabemos que o sono é essencial para a consolidação daquilo que a gente aprende, para a formação dos arquivos de memória. Então, dormir bem após o aprendizado é fundamental.
Tão fundamental que o desempenho de Maicon na escola despencou num período em que a hora de dormir estava fora de controle. Ele foi reprovado e repetiu o ano. Agora tenta controlar um pouco mais o horário de ir para a cama. Mesmo assim, é comum acordar em cima da hora.
Tem dias que eu acordo assim, não tenho vontade de ir para a escola não, porque eu tô morrendo de sono. Vontade de ficar na cama.
Vontade que não é só de Maicon. A escola registrou no ano passado 150 alunos que chegaram atrasados na primeira aula do turno da manhã. E foi assim que conhecemos a Ana Flávia, mais uma que chega atrasada.
Essa é a hora de chegar.
Eu perdi o horário.
À tarde, este problema não existe.
Dificilmente faltam, a não ser por problemas de saúde, e não temos atrasos também.
Para o professor que fez a pesquisa com os adolescentes, o ideal mesmo seria alterar o horário das aulas da manhã.
Eu diria que o mais fácil seria atrasar o horário de início das aulas ou aumentar o número de aulas na parte da tarde.
Se a falta do sono atrapalha os adolescentes na escola, na idade madura, pode pôr em risco a saúde. Neste laboratório da Universidade Federal do Paraná, 48 pessoas idosas foram avaliadas num acompanhamento que durou 6 meses. E a partir desse estudo, uma constatação: o idoso que não dorme bem, que não tem uma boa qualidade de sono, fica com o equilíbrio comprometido e mais exposto ao risco de sofrer quedas.
Olhando lá para o ponto, está durante 60 segundos, tá bom?
Célia Lacerda, de 75 anos, não tem problemas para dormir. E o teste dela revelou: pouca oscilação, um bom equilíbrio. Ela é ativa, faz hidroginástica 2 vezes por semana e caminha quase todos os dias.
Meu sono é ótimo, acho que é por causa da vida agitada mesmo, né, Dulcineia? Então, quando é a noite, eu deito, durmo, sono e tranquilo.
Dorme
sono
bem.
Muito bem.
Igual na adolescência, o sono na terceira idade também sofre mudanças. Mas nos idosos, o relógio biológico é antecipado.
Eles dormem mais cedo, acordam mais cedo, eles têm mais sono durante o dia, então eles sentem uma necessidade maior de cochilar durante o dia, de tirar a sesta. Isso faz parte do amadurecimento, faz parte da idade. Então nós não podemos enxergar isso como um distúrbio de sono.
Adelaide, 70 anos, costuma dormir cedo, mas o sono
não é dos melhores. E comprovo que a pesquisa aponta como consequência das noites mal dormidas. 4 tombos no período de um ano. O último foi dentro de casa.
Eu não sei como foi que caí de bruço aqui. Bati o nariz aí na coça lá.
Adelaide teve sorte e não sofreu nada grave. Mas o sono curto preocupa o marido.
Ela durante 24 horas, acho que não chega a dormir 4 horas, umas 3 horas, 3 e pouco.
Eu janto, vou assistir televisão, estou cochilando na frente da televisão. Eu chego na cama, perdi o sono. Parece que a cama me faz mal.
E o fantasma da insônia aparece à luz do dia.
Eu tenho desequilíbrio de tudo. Assim, às vezes parece que a cabeça está mais pesada que o corpo. Eu vou para um lado e a cabeça vai para o outro. Aí eu tenho que me segurar.
A chave para um sono reparador é reconhecer nossas necessidades.
Tirar uma cesta sem culpa, dormir 2 ou 3 horas à tarde, sem aquela sensação de que está perdendo tempo. Não, ele está simplesmente adequando os seus horários, a sua vida, às suas necessidades.
Célia sabe adequar-se aos horários e ocupar muito bem o tempo.
Equilíbrio é ótimo.
Dá para fazer um 4 aí, não?
Dá, tranquilamente. Aí, ó. Eu quero viver muito, mas eu quero viver com qualidade de vida, né? Porque isso aí que é bom, né? Viver bastante, mas com qualidade de vida.
Uma soneca durante o dia ajuda ou atrapalha quem dorme pouco? Veja a seguir.
A lua ainda está alta na noite de Goiânia, 3:30 da manhã. Cidade dormindo e seu João Tibúrcio já pronto para ir trabalhar. Motorista de ônibus, ele se junta a muitos outros colegas no carro da empresa. O ônibus recolhe funcionários durante a madrugada em vários pontos da cidade. O problema é que para conseguir pegar todo mundo sem atrasar ninguém, o serviço de transporte começa muito cedo. Seu Tibúrcio trabalha na madrugada há 15 anos, mas a sua vida só melhorou quando a empresa resolveu criar o tal espaço soneca. 4:11 da madrugada, o seu Tibúrcio vai começar a trabalhar às 4:40. Então ainda tem um tempinho para ele tirar uma soneca e é para lá que ele segue agora. Pelo menos uma meia hora aí de cochilo. Na sala climatizada, escurinha e silenciosa, as camas estão cheias. Os motoristas tentam complementar o sono interrompido durante a madrugada. Aos poucos, eles vão se levantando. Mais refeitos para enfrentar o dia puxado que tem pela frente.
Esse pouquinho que a gente dorme aqui ajuda muito.
40 minutos depois, seu Tibúrcio acorda.
E tem um determinado horário no trânsito que o sono bate, né? Entre 6 e 8 horas, que é um horário que você tem, inclusive, que está mais atento, parece que é o horário que o sono te aperta mais, né? Então, isso ajudou bastante.
Ele segue para o trabalho. O dia amanhece e encontra essa outra turma já de olho nas máquinas. A produção de biscoitos nesta indústria acontece em tempo integral e exige muita atenção. Maria Criseide e Jordina operam máquinas a partir de 6 da manhã. Para isso, levantam muito cedo. Nas 2 horas de almoço, elas primeiro comem no refeitório lotado. Mas a ideia é gastar a maior parte desse tempo livre neste cantinho especial, batizado de Durmódromo. É o espaço preferido da maioria. O hábito é herança da cultura europeia. Esta tela de Van Gogh, a cesta de 1890, retratou e imortalizou o hábito de fazer a digestão em repouso. Aqui no Brasil, esse já foi um hábito confundido com preguiça, mas agora começa a ser resgatado. A cesta está longe de ser apenas um passatempo. Na verdade, todas essas pessoas aqui estão atendendo a uma exigência do organismo. Porque existe uma explicação científica para esse cochilo depois do almoço.
Primeiro que, durante a digestão, o sistema digestivo libera algumas substâncias que provocam sono. Além disso, independentemente de ter comido ou não, por volta do meio do dia, a temperatura corporal cai, o que também causa sonolência. E muitas empresas já entendem isso. Quem alerta o cérebro para a hora do sono é um hormônio chamado melatonina, produzido pela glândula pineal. Durante o dia, a produção de melatonina é suprimida pela luz, seja ela qual for. Já a escuridão da noite libera o hormônio e o corpo começa a se desligar do repouso.
Se o indivíduo não está deitado, dormindo, em sono, a partir da madrugada, por exemplo, diversos hormônios não serão mais produzidos de maneira conveniente, não haverá aquela restauração que o sono produz, e isso pode repercutir na saúde global do indivíduo.
Quem não obedece essa ordem natural precisa fazer ajustes durante o dia, como a sesta. Olhos fechados, corpo relaxado. E não é que esse cochilo de meia hora faz essa turma acordar cheia de energia?
Ajuda bem mais eu estar descansada, recuperada. Então é bem melhor e bem mais produtivo.
Faz bem para a saúde?
Muito, até meu paninho tá...
Trouxe até um lençol, fez um travesseirinho aqui.
Nossa, fica melhor, né?
Seu Santos dorme como se estivesse em casa, quase perde a hora. Seu Santos... Só perdeu a hora?
Mas sabe que se você não ir, eu capaz de perder a hora desde começar a trabalhar, viu?
A sesta na família dele é herança passada de pai para filho.
Desde meu pai, né, que é descendente de italiano, acabava de almoçar, já fiava debaixo de um pé de café e já dava aquele cochilão, né?
E olha que a sesta nem precisa ser muito longa.
Essa soneca depois do almoço não deve exceder uns 15, 20 minutos, meia hora no máximo, porque se torna mais difícil de acordar e o indivíduo pode, quando acordar, sentir uma sensação subjetiva de cansaço, até de mau humor mesmo. Então, quanto mais curta, ela é melhor.
Mas e quando a necessidade de ganhar dinheiro é muito maior do que a precisão do descanso? É o caso aqui dos motoristas de táxi. Eles vivem um dilema entre dar uma paradinha no meio do dia e descansar ou continuar trabalhando, mesmo cansados, por causa das dívidas que tem para pagar. Alguns deles nem pensam duas vezes e preferem dar uma cochilada. Às 5 da manhã, o seu Rogério já está no trânsito e conta que logo depois do almoço, a sesta é sagrada, mesmo que não tenha conseguido fazer boas corridas.
Eu acho que é muito mais importante a soneca, porque o dinheiro é importante, mas quantas vezes eu vou para casa sem esse dinheiro? Agora, também não vou colocar minha saúde em jogo, não. Sinceramente, não, eu não consigo fazer isso.
Você já cochilou no volante?
Já. E parei.
Quer dizer, esse descanso é fundamental
mesmo. É fundamental.
Sob o cenário de cartão postal, seu Ronaldo tira o seu cochilo depois da refeição.
Chega uma hora que você tem que parar mesmo, você vê duas estradas, você vê duas calçadas, então não pode assistir, é perigoso, né? Com certeza.
Uma das primeiras coisas que o sono desliga é a atenção, logo depois a memória. E então são duas qualidades fundamentais para quem opera a máquina, qualquer que seja.
Sabedoria que seu Santos se orgulha de ter adotado há muito tempo.
Nos meus 70 anos, acho que eu tenho 50 de tirar cochilo assim depois do almoço, né?
Garantiu a saúde do senhor?
Eu acho que sim, né?
É inteiro, aos 71 anos.
Graças a Deus, entendeu?
Dormir bem. Lição que se aprende no berço.
Clara adora uma novidade. Bater palmas? Aprendeu ontem. O problema é na hora de desacelerar.
Hoje, qual é o tempo máximo que ela dorme seguido?
Ah, eu consigo que ela durma 3 horas, às vezes, assim, é uma
alegria. Só 3 horas?
Só 3 horas, assim. Aí ela acorda.
Clara não quer saber de dormir. Luciane já precisou acordar 25 vezes numa só noite.
Anoitece, o tempo esfria, os barulhos diminuem,
Parece lógico trazer o bebê para o berço, mas nem sempre é tão fácil. É que nos primeiros meses de vida eles ainda têm que aprender a dormir bem. E os pais é que são os professores. Primeira lição: evitar a famosa manha.
Nada de pegar no colo.
Nada de pegar no
colo. Primeira
colo.
Coisa, espera. Dá um tempo pra ela voltar a dormir sozinha.
Quer dizer, aquele pai que acha que embalando o nenê vai dormir mais fácil, tá na verdade causando um problema.
De certa forma sim, né? De certa forma sim, porque ele tá criando um hábito, né? Criando um hábito que vai ter que se repetir toda e qualquer vez que a criança acordar.
3 em cada 10 crianças têm problemas de sono. Primeira consequência, dificuldades na escola.
Se ela não dormir bem, ela vai ter toda uma qualidade de vida, todo um funcionamento diurno prejudicado.
Você já ouviu uma criança roncar? Então conheça Felipe, 8 anos.
Ele ronca todas as noites?
Todas as noites.
Tem alguma posição que faça ele diminuir o ronco?
Não.
Ele tem apneia do sono e é paciente do ambulatório do sono do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Para Felipe, uma noite mal dormida pode se transformar num dia de muito mau humor.
É um comportamento mais agressivo, é uma criança que não tolera bem as frustrações, ele se emburra com facilidade.
Tá falando com ele.
Ele eventualmente...
Ele é assim.
Isso tudo é porque ele não dorme bem, porque ele não consegue atingir todos os estágios do sono que ele precisa para ter um sono reparador.
Felipe está em tratamento para que toda a família possa dormir melhor. Em média, os pais dormem 1 hora a menos durante o primeiro ano de vida dos filhos. Renata e Ricardo conhecem bem essa história.
Eu dizia pra minha mãe, eu nunca mais vou conseguir dormir, essa criança não dorme, minha mãe não vai passar.
Assim foram os 6 primeiros meses de Isadora.
Eu tinha uma ideia assim que ela dormia só 6 horas. A impressão pra nós.
É, tinha dias que acontecia isso.
Só 6 horas.
E vocês não dormiam também?
Não.
Hoje ela já está com 2 aninhos e tudo mudou. A solução veio quando os pais adotaram uma rotina amiga do sono, recomendada pelos médicos. Dormir e acordar no mesmo horário sempre, gastar muita energia na escola e à noite só brincadeiras bem tranquilas. Quando Isadora dá o sinal, o papai arruma o pijama. Mamãe traz a última refeição. O paninho macio de cetim tem o cheirinho da mãe e é a companhia de Isadora no berço. O objeto faz a transição do dia agitado para uma noite gostosa. E lá vai ela, rumo à terra dos sonhos infantis.
E nos despedimos desejando a você uma boa noite de sono. Até a próxima sexta.